em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, hoje 26 de novembro. É feriado aqui nos Estados Unidos, é o dia da Ação de Graças, em que as famílias, através da América, se reúnem numa refeição tradicional. Foi celebrado pela primeira vez em 1621, mas só passou a feriado oficial em 1863. Lá fora hoje, chuva, 18 graus centígrados, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. A Amnistia Internacional confirma massacre de centenas de civis na província etíope da Tigreia. Países africanos preocupados com possível falta de acesso à vacina contra a Covid-19. Primeiros 30 minutos desta emissão dedicados à Angola. João Lourenço falou com a juventude e diz que não pode garantir autarquias no próximo ano. Estados Unidos esclarecem que não há mudanças na aplicação de vistos para angolanos visitarem o país. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens e notícias da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. As autoridades militares na Etiópia deram ordens para se completar o que chamam da última fase de uma ofensiva contra a capital da região de Tigray, após as autoridades locais se terem recusado a renderem-se conforme um ultimato de 72 horas dadas pelo governo da Etiópia. As forças governamentais deverão agora iniciar uma ofensiva em direção à capital, Mekele, habitada por cerca de 500 mil pessoas e grupos de direitos humanos manifestaram preocupação com a situação dos civis. Entretanto, um investigador da Organização de Direitos Humanos Amnistia Internacional disse hoje que forças da Frente Popular de Libertação da Tigreia foram responsáveis pelo massacre de centenas de civis de etnia Amara na cidade de Maikadra. Na terça-feira, a Comissão de Direitos Humanos da Etiópia, ligada ao governo, disse que pelo menos 600 pessoas tinham sido mortas. Testemunhas disseram que milícias, polícias e mesmo civis da etnia tigreia, armados com katanas, tinham atacado os Amaras na cidade. O recém-nomeado administrador da cidade disse ter havido uma tentativa de limpeza étnica contra a comunidade Amara, descrevendo o que viu como um verdadeiro inferno. Contudo, outros refugiados disseram que soldados governamentais massacraram civis quando entraram na cidade. O líder da Frente Popular de Libertação da Tigreia, Debretsion Gebremichael, negou responsabilidade das suas forças. O presidente do Burkina Faso, Roch Kabore, foi reeleito com uma vantagem confortável, indicam resultados preliminares das eleições presidenciais de domingo. Os resultados, anunciados pela Comissão Eleitoral, dão a Kabore 57% dos votos, com os seus mais diretos rivais, Edi Komboigo e Zirian Diabré, a obterem 15,48% e 12,46% dos votos, respectivamente. Analistas previam uma votação mais renhida. Os oponentes do presidente têm manifestado dúvidas sobre a validade das eleições, mas a Comissão Eleitoral e uma missão de observadores internacionais disseram não se terem registado irregularidades de impacto. Um tribunal de Ankara condenou hoje apenas de prisão perpétua, no total 337 pessoas, na maioria oficiais e pilotos militares, no principal julgamento relacionado com uma tentativa de golpe de Estado falhada de 2016. Eles foram considerados culpados de tentativa de derrubar a ordem constitucional, tentativa de assassínio do presidente e homicídios voluntários. A maioria dessas pessoas, condenada à prisão perpétua agravada, que inclui medidas mais rígidas de detenção e substitui a pena de morte abolida em 2004. Entre as centenas de condenados estão os pilotos que bombardearam vários importantes locais na capital Ankara, como o Parlamento, e oficiais militares que lideraram o golpe na base militar de Ankitchi. Este foi considerado o principal julgamento relativamente ao golpe fracassado de 15 a 16 de julho de 2016. Vacinações em África em larga escala contra a Covid-19 só deverão começar em meados do próximo ano. E a refrigeração das vacinas a temperaturas baixas é um sério desafio para o continente, disse o diretor do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças de África, John Nkengasong. Nkengasong diz estar preocupado que os países africanos não tenham acesso à vacina de modo atempado, afirmando esperar que isso aconteça em meados do próximo ano. O especialista disse que a África tem que ultrapassar problemas logísticos, nomeadamente a falta de fornecimento de energia, acrescentando que a vacina a ser desenvolvida pela companhia AstraZeneca é a melhor hipótese para a África, porque não requer temperaturas tão baixas de armazenamento como as outras desenvolvidas pelas companhias Pfizer e Moderna. Nkengasong disse que a sua organização planeia eventualmente vacinar 60% dos africanos. A África do Sul anunciou ter planos para comprar de imediato vacinas para 10% da sua população. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos proibiu o Estado de Nova Iorque de aplicar restrições a igrejas e templos religiosos devido à pandemia do coronavírus. Anteriormente, o Estado de Nova Iorque tinha decidido não aplicar essas restrições depois de protestos da Igreja Católica e judeus ortodoxos. O Tribunal emitiu a decisão depois dos queixosos terem afirmado que o Estado de Nova Iorque poderia impor essas medidas a qualquer altura, apesar de ter decidido não as aplicar por agora. O Supremo Tribunal disse que as restrições são uma violação à Constituição, que garante a liberdade religiosa, fazendo notar que esses limites não são aplicados a negócios considerados essenciais, como supermercado e outros.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente angolano, João Lourenço, afirmou hoje que o país terá autarquias, mas sem apontar datas, salientando que há ainda vários passos para se dar que é preciso para completar o pacote legislativo antes de se realizarem as eleições autárquicas que estavam previstas para este ano. João Lourenço falava num encontro com líderes juvenis de diversas organizações políticas e de vários setores do país, reunião convocada pelo presidente na sequência de manifestações em que um dos temas tem sido precisamente a realização das autarquias. Interrogado sobre a questão pelo líder da organização juvenil da Casa CE, o presidente disse não poder garantir que as eleições autárquicas se vão realizar no próximo ano. Por outro lado, o presidente, embora reiterando o direito à manifestação, frisou a necessidade de se evitarem ajuntamentos devido à pandemia da Covid-19, afirmando que o governo tem o dever de proteger a vida humana, acrescentando que o encontro de hoje é uma forma da juventude fazer ouvir as suas reivindicações. O chefe de Estado angolano disse, por outro lado, que as manifestações não devem acabar com violência. O Koch Mokuta acompanhou o encontro.
Nós lamentamos que haja mortes. Não deve haver mortes. Estamos recordados que na mais recente manifestação, do dia 11, creio, 11 de novembro, houve um morto por quem fizemos um minuto de silêncio aqui no início deste encontro. As autoridades estão preocupadas. A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito que está em curso. Vamos aguardar que termine.
Foi assim que João Lourenço homenageou na manhã desta quinta-feira o estudante Inocêncio Alberto de Matos, morto na manifestação do passado dia 11 em Luanda.
Para Agostinho Camango, líder da juventude da UNITA, é importante a institucionalização das autarquias no país.
Excelência, queremos autarquias em 2021, em todos os municípios e em simultâneo.
Entretanto, do humorista Costa Velola,
mais conhecido por General Foja Tempo, que representou os artistas no diálogo entre...
Pedimos ao seu presidente que preste atenção a este setor e que reduza os impostos, porque não é normal uma produtora de espetáculo pagar o mesmo imposto que uma Unitel ou uma Sonangol, quando não temos o mesmo nível de rendimento, Sr. Presidente.
Já o presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, Francisco Paciência, clamou por mais reconhecimento desta classe.
Mas até mesmo os líderes associativos não são tidos nem achados a quando da tomada de decisões de determinados assuntos ligados à classe. estamos a falar propriamente do Conselho de Trânsito e Segurança Rodoviária, de que não constam nenhum líder associativo que trabalha com essas massas de taxistas.
Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, presente no encontro, apelou para um maior empenho na educação. João Lourenço pediu a colaboração de toda a juventude. Coque Mukuta, Luanda.
O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, acusou o presidente da República, João Lourenço, de, alegadamente, estar a oferecer casas e bolsas de estudo e outras benesses aos jovens para reduzir a onda de contestação contra o seu governo. Venâncio Rodrigues.
O presidente do maior partido da oposição angolana, que se dirigia a um grupo de mulheres ligadas à organização feminina do seu partido, falava a propósito de uma suposta lista com nomes de ativistas e manifestantes aos quais seriam atribuídas casas para habitação.
Porque têm fome, porque têm desemprego, porque têm sofrimento, porque têm problemas enormes e porque não sabem para onde estão a caminhar. Principalmente, e o que é que o pai faz a seguir? Em vez de acender a luz e abrir as portas do diálogo, o pai agora está a comprar os líderes da casa dos filhos. Está-lhes a comprar com casas, está-lhes a comprar com carros, está-lhes a comprar com bolsas no estrangeiro, onde, por ordem de escala de prioridade da ordem da liderança dos seus, está a comprar a consciência da sua casa. Isto não é bom para ninguém. Denota uma enorme falta de diálogo na casa e está a estragar os filhos porque está a corrompê-los. Isto não é caminho a seguir.
Entretanto, muitos dos supostos beneficiários já vieram a público rejeitar a oferta, cuja iniciativa foi atribuída ao Conselho Nacional da Juventude. O ativista Dito Dali é dos que se manifestam desinteressados por esses bens.
O meu nome foi arrolado nessa lista de forma injusta, irresponsável. Nunca fui consultado por ninguém. Não conheço os meandros dessa lista. Ninguém falou comigo. Não deleguei poderes a ninguém para que o meu nome figurasse nessa lista. Eu, desde o ano passado, 2019, que estou desempregado, fui removido da função pública por causa das minhas possíveis posições. Então, onde é que eu encontrei dinheiro para pagar aquela carne? Primeiro ponto. Segundo, eu não gosto de viver nesses projetos aí, dessas construções dirigidas pelo Estado. Nunca gostei. Gosto de viver uma vida minha, liberdade.
Os ativistas Joaquim Beirão, Nuno Dalla e Domingos da Cruz são outros contemplados que terão manifestado o seu desinteresse pelas casas construídas pelo Estado. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
No Namibe, mototaxistas estão em pé de guerra. Isto depois da polícia ter apreendido uma motorizada de três rodas, usadas para o transporte de mercadorias, e depois terem batido com essa motorizada contra a parede de uma casa. O Armando Chicoca foi ao local onde os mototaxistas estavam agitados.
O acidente aconteceu no bairro 4,5, na estrada que vai ao mercado 5 de abril na cidade de Namibe, quando um agente da polícia de trânsito, depois de ter interpelado na manhã desta quinta-feira, 26 de novembro, um mototaxista de motociclo de três rodas e ter preferido apreender e levar para a esquadra policial, alegadamente por não se fazer presente os documentos do veículo, minutos depois embateu violentamente contra uma casa, destruindo a referida moto e a parede da residência.
O que nós queremos é a moto e agradecemos mais muito que não aconteceu com o nosso irmão.
O agente da polícia foi retirado do sinistro com duas fraturas num dos membros superiores e em estado de saúde grave, causando revolta aos mototaxistas locais.
Você não ser perseguido, por que motivo? Nós estamos a trabalhar.
E há outras polícias também. Vivem nos perseguindo os motoqueiros.
José Antônio Alfredo Carramba, proprietário da moto.
Assim que eu chegar aqui no chinês, carro da polícia, me dá buzina, me manda parar. Assim que parei, documento da moto, olha isso aqui, documento da moto, está em casa. Oh, como assim? Está dando um veículo desse, não tem documento da moto. Colega dela, liga já nos colegas. Assim que os colegas chegaram, e o colega bate aqui, faz a manobra, faz a curva.
Então a polícia que fez acidente com a sua moto, quanto é que custou?
Essa minha moto custou 850.
Yeah. Então a polícia andou com a sua moto, bateu com ela na parede.
Bateu aí na parede.
Para os colegas mototaxistas. Fábio Daniel.
Sim, foi destruído por esse acidente e por causa do polícia que conduziu a moto. Eu também não posso aceitar na casa. O meu pai gastou dinheiro que é para reconstruir a nossa casa.
A polícia nega prestar qualquer informação à imprensa. E o jurista e sociólogo Manuel Candolo fala de excessos por parte do agente da polícia de trânsito no Namibe.
Houve uma negligência por parte do agente regulador de trânsito. Estou a dizer que tal pena excessiva nunca fez mal a ninguém, como dizia o Marcelo Ribeiro de Sousa. Mediante essas situações, há mais mecanismos para poder arranjar meio termo para que chegue a um consenso. Não é dar corrida, causar danos avultados e danos patrimoniais, extra patrimoniais e por aí fora. Ainda os passeios em frente da parede embatida, pá, uma vergonha. Isso só mostra falta de maturidade do nosso regulador de trânsito.
Namibe, Mostra América, Armando Chicoca.
Vamos agora para o Lubango, onde o ativista cívico Manuel Andrada, recentemente condenado a 3 meses de prisão por injúria às autoridades, com pena suspensa, descreveu a situação da prisão onde esteve. Uma descrição chocante. Teodoro Albano.
Depois de ter ficado 3 dias detido, antes de ser julgado em processo sumário, o mensageiro Andrade, como também é conhecido, fala de violação de direitos humanos, o que testemunhou nos dias em que ficou na cadeia. Para ele, é preciso rever as condições das celas policiais que atentam contra a dignidade humana.
Porque encontrei naquela cela de mais ou menos 5 ou 6 metros, 48 pessoas, por exemplo, e depois de algumas horas ainda voltaram a colocar algumas pessoas. Essas que entravam nem sequer conseguiam espaço para pelo menos ficarem de pé e iam encaminhadas para o quarto de banho. Era o sítio onde oferecia, ou que havia a possibilidade pelo menos de conseguir um espaço para que as pessoas pudessem ficar de pé. E naquela latrina, por exemplo, haviam dois baldes onde as pessoas, por exemplo, faziam as suas necessidades. É mesmo lá onde as pessoas, por exemplo, ficavam, arranjavam forma de poderem dormir. E aí mesmo, próximo dos baldes onde as pessoas, por exemplo, comiam.
As autoridades admitem precariedade nas condições nas celas policiais e não só que atribuem à conjuntura do país. Para o porta-voz do Ministério do Interior, na Uila, Fernando Tongo, a preocupação é melhorar as condições num contexto difícil.
Esta precariedade não está só nas celas, mas sim nas instalações onde funcionam os efetivos da polícia. Até mesmo esta precariedade é partilhada com o sítio onde trabalham os magistrados do Ministério Público.
Para o jurista Bernardo Peso, apesar de as celas não serem um lugar de prazer, elas devem estar em condições humanas e aceitáveis para acolher pessoas.
Não importa em que estabelecimento, se o estabelecimento da comarca ou da polícia ou qualquer outro, a pessoa não perde a dignidade. Isto faz com que as instituições vocacionadas para isso têm a obrigação de criar condições para acomodar os presos. Isto é de lei e até de acordo de convenções internacionais de que Angola é parte. O facto de alguém ter cometido o crime não justifica que seja colocado em condições menos adequadas.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Diplomatas americanos vieram a público afirmar que uma recente decisão de impor o pagamento de uma fiança de até 15 mil dólares a cidadãos dos países africanos de língua oficial portuguesa que pretendam viajar para os Estados Unidos só se aplica ao que disseram ser um número muito pequeno de viajantes. Em Holanda, por exemplo, a cônsul Tracy Musacchio disse que o programa não se aplica à grande maioria dos viajantes angolanos em negócios ou turismo. Também não se aplica a estudantes, viajantes oficiais, nem a qualquer outra categoria de visto dos Estados Unidos, incluindo vistos de imigrantes. Anteriormente, recorde-se, o Departamento de Estado americano tinha anunciado que os cidadãos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe teriam que pagar uma garantia de entre 5 mil a 15 mil dólares americanos para poderem visitar os Estados Unidos, ao abrigo de uma ordem temporária emitida pelo Departamento de Estado e que entraria em vigor a 24 de dezembro, prolongando-se até junho do próximo ano. Essa medida abrange diversos países, a maior parte dos quais africanos, cujos cidadãos têm grandes níveis de violação de prazos de estadia ao abrigo dos seus vistos de turismo e de negócios nos Estados Unidos. Mas a cônsul americana em Luanda afirmou que isso não se aplica à maioria dos angolanos.
Não se aplica à grande maioria dos viajantes angolanos em negócios e turistas. Também não se aplica a estudantes, viajantes oficiais, nem a qualquer outra categoria de visto dos Estados Unidos, incluindo vistos de imigrantes e de diversidade. Não há alteração no processo de solicitação do visto. O programa temporário de Visa Bond aplica-se àqueles cidadãos que são inelegíveis para receber um visto.
Era a consul americana em Luanda, Stacy Musakio. Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, duas outras emissoras da Guiné-Bissau vão estar em sintonia connosco em FM, e isso quando se iniciar a segunda meia hora, quando estiver também connosco em sintonia, a Rádio Morabeza, em Cabo Verde.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã, sexta-feira, temos o nosso programa Angola Saúde em Foco. A nossa convidada é a doutora Nádia Camate, especialista em medicina interna e emergência médica. Na semana que antecede o dia 1 de dezembro, a doutora Camate responde às suas questões sobre o HIV e a SIDA. As condições de trabalho nos tribunais da província são péssimas, reconheceu nesta cidade o juiz desembargador da relação de Luanda, António Francisco, que visitou a província. Com a reportagem, temos o Isaías Soares.
O Tribunal Provincial de Malães funciona há vários meses numa casa de passagem do governo provincial local, depois de desabar o teto da Biblioteca Provincial de Gingambande em fevereiro deste ano, o que obriga o atendimento apenas de serviços mínimos, dos quais julgamentos sumários. O também diretor do gabinete do juiz-presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial foi informado que o órgão já ocupou até final de 2019 o edifício da asseguradora 3H, que apresenta avançado grau de degradação da sua estrutura, que coloca em risco a vida dos magistrados e do pessoal de apoio.
A província de Malanje, infelizmente, está a atravessar um problema, um capítulo de acomodação do tribunal, porque, a semelhança das outras províncias, ao longo do tempo, não viu uma estrutura a ser erguida para atender toda a necessidade do funcionamento de um tribunal. A província de Malanje é um potencial na política do Estado angolano, tanto no âmbito econômico e até mesmo político, e infelizmente não tem tribunal.
O chefe do Poder Executivo, João Lourenço, poderá intervir para que se encontrem soluções para o setor, já que a obra do Tribunal Provincial de Malanje, no bairro Catepa, foi suspensa há mais de 7 anos por falta de recursos financeiros. A difícil condição de acomodação dos tribunais na região extensiva nos municípios com representações da justiça com preeminência ao de Cacuzo, Bucar, mas com certo alívio em Cangandala, onde foi construído nos últimos anos um edifício para o referido órgão de soberania. O Tribunal Provincial de Malanje conta atualmente com 11 juízes de direito, dos quais 2 no Tribunal Municipal de Cacuzo. Mas a falta de meios rolantes para a locomoção é outra dificuldade que afeta aqueles quadros do setor da justiça nesta circunscrição de Angola. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Página desportiva, hoje vamos começar com os tributos que chegam um pouco por todo o mundo a Diego Maradona, o gênio do futebol argentino que morreu ontem, aos 60 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Jogadores, comentaristas e até o Papa Francisco, que também é argentino, saudando a memória de Maradona, sem dúvida um gênio do futebol, com muitos problemas pessoais e de estilo de vida, que talvez lhe tenha custado essa vida tão cedo. Lionel Messi disse que Maradona é eterno, Ronaldo descreveu Maradona como um amigo inesquecível e muitos outros. Maradona levou a Argentina a um título de campeão mundial e a outra final. Teve também uma curta passagem, desastrosa, como treinador da seleção argentina. Mas quem o viu jogar, não pode esquecer. No futebol africano, aqui uma pequena nota para lembrar que amanhã se disputa a final da Liga dos Campeões, frente a frente dois eternos rivais do Egito, Al Ahly e Zamalek. É uma das grandes rivalidades do mundo do futebol, em que nos jogos disputados ao longo da história o Al Ahly tem vantagem. O Zamalek é treinado pelo português Jaime Pacheco, o Al Ahly pelo sul-africano Pitso Motsimane. Vai ser um bom jogo e logo no dia seguinte inicia-se a campanha para a Liga dos Campeões deste ano, é verdade. Na Europa, entretanto, hoje há muitos jogos da Liga Europa, quarta jornada da fase de grupos. Há duas equipas portuguesas em ação. Benfica está na Escócia para defrontar o Rangers, que foi empatar na última jornada a Lisboa a 3 golos. Ambas as equipas estão no topo do grupo D com 7 pontos. O Lech Poznan tem 3 pontos, o Standard de Liège 0. Portanto, o Lech Poznan à espreita de um deslize do Benfica ou do Rangers para se aproximar. Outra equipa portuguesa, o Braga, recebe o Leicester de Inglaterra, que na última jornada deu surra ao Braga 4-0. O treinador do Braga, Carlos Carvalhal, disse que isso não serve para intimidar a sua equipa.
100% de respeito pelo Leicester, 0% de receio, absolutamente. Com confiança total, temos que abordar estes jogos de uma forma positiva e acreditar que podemos vencer.
Era Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, de Portugal, que hoje joga com o Leicester no grupo G da Liga Europa. Leicester comanda com 9 pontos, seguido do Braga com 6, AEK da Grécia com 3 e Zorya Liansk da Ucrânia com 0. Nada, nenhum para mostrar. Na Liga dos Campeões, ontem no jogo do dia, o Real Madrid foi à Itália bater o Inter por 2-0. Real muito superior e essa superioridade ainda mais marcada pelo facto do Inter ter jogado muito tempo com 10 jogadores por expulsão do chileno Artur Vidal. Foi um jogo do grupo B em que o Borussia Mönchengladbach deu cabazada ao Shakhtar Donetsk. 4 batatas na capoeira sem resposta e Mönchengladbach continua no topo com 8 pontos, mais um que o Real, mais 4 que o Shakhtar. O Inter está em último com 2 pontos. Surpresa da jornada de ontem foi a derrota em casa do Liverpool frente ao Atalanta de Itália por 2-0 num jogo do grupo D, em que 3 equipas estão em luta renhida. Liverpool tem 9 pontos, Ajax tem 7, Atalanta também tem 7, tudo em aberto, portanto, o Midtjylland da Dinamarca, esse está em último com 0. Nada, nenhum para mostrar e já não vai a lado nenhum.
Pode-se falar de unidade nacional em Moçambique? O país enfrenta focos de conflitos, uma sangrenta insurgência e desigualdade de oportunidades entre as várias províncias. Será necessário redefinir a unidade nacional em face dessa realidade? Acompanhe a Voz da América, a análise na rádio, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora desta hora e meia de programação. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com a música nigeriana de P-Square. Não é fácil. Not easy.
The people that we just see, oh, 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 my brother, my sister, show me today, oh, oh, if you go to a party, you make me tell you what you say, Baba, God, now you're hand working, don't be lying, I say no be lying, don't be everybody, one sleep for night, wake up, see the light, yeah, see the picture is right, yeah, I need the answer for I, yeah, make you do your best, yeah. Papa God go handle the rest, yeah. Even if you don't get money, they don't need a shake body. No need to get your body, if it no be God way. That's a baby dead body, nobody be no baby. When you fall, you go stand up again. You try him again, again and again and again. Could be noisy, yeah. Oh, oh, oh. The thing and the dance and the people that we just see, yeah. Oh, oh, my brother, my sister. Today, oh, oh,
As melhores saudações. A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português, 26 de novembro de 2020. É feriado de Ação de Graças aqui nos Estados Unidos. Na produção, Mariano Bartolomeu, na edição e apresentação, Amêncio Miguel. Votos de uma ótima escuta. Em destaque hoje nas notícias, a Amnistia Internacional confirma o massacre de centenas de pessoas na Tigreia, isto na Etiópia. O presidente do Burkina Faso foi reeleito e centenas de oficiais das Forças Armadas da Turquia condenados à prisão perpétua. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e na FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. A Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram tem a referência VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um 908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, votos de boa escuta. As notícias aqui na Voz da América com João Santa Rita.
As autoridades militares na Etiópia deram ordens para se completar o que chamam da última fase de uma ofensiva contra a capital da região de Tigré, após as autoridades locais se terem recusado a renderem-se conforme um ultimato de 72 horas dadas pelo governo da Etiópia. As forças governamentais deverão agora iniciar uma ofensiva em direção à capital, Mekele, habitada por cerca de 500 mil pessoas e grupos de direitos humanos manifestaram preocupação com a situação dos civis. Entretanto, um investigador da Organização de Direitos Humanos Amnistia Internacional disse hoje que forças da Frente Popular de Libertação da Tigreia foram responsáveis pelo massacre de centenas de civis de etnia Amara na cidade de Maikadra. Na terça-feira, a Comissão de Direitos Humanos da Etiópia, ligada ao governo, disse que pelo menos 600 pessoas tinham sido mortas. Testemunhas disseram que milícias, polícias e mesmo civis da etnia tigreia, armados com katanas, tinham atacado os amaras na cidade. O recém-nomeado administrador da cidade disse ter havido uma tentativa de limpeza étnica contra a comunidade amara, descrevendo o que viu como um verdadeiro inferno. Contudo, outros refugiados disseram que soldados governamentais massacraram civis quando entraram na cidade. O líder da Frente Popular de Libertação da Tigreia, Debretsion Gebremichael, negou responsabilidade das suas forças. O presidente do Burkina Faso, Roch Kabore, foi reeleito com uma vantagem confortável, indicam resultados preliminares das eleições presidenciais de domingo. Os resultados, anunciados pela Comissão Eleitoral, dão a Kabore 57% dos votos, com os seus mais diretos rivais, Edi Komboigo e Zirian Diabré, a obterem 15,48% e 12,46% dos votos, respectivamente. Analistas previam uma votação mais renhida. Os oponentes do presidente têm manifestado dúvidas sobre a validade das eleições, mas a Comissão Eleitoral e uma missão de observadores internacionais disseram não se terem registado irregularidades de impacto. Um tribunal de Ankara condenou hoje apenas de prisão perpétua, no total, 337 pessoas, na maioria oficiais e pilotos militares, no principal julgamento relacionado com uma tentativa de golpe de Estado falhada de 2016. Eles foram considerados culpados de tentativa de derrubar a ordem constitucional, tentativa de assassínio do presidente e homicídios voluntários. A maioria dessas pessoas condenada à prisão perpétua agravada, que inclui medidas mais rígidas de detenção e substitui a pena de morte abolida em 2004. Entre as centenas de condenados estão os pilotos que bombardearam vários importantes locais na capital Ankara, como o Parlamento, e oficiais militares que lideraram o golpe na base militar de Ankitchi. Este foi considerado o principal julgamento relativamente ao golpe fracassado de 15 a 16 de julho de 2016. Vacinações em África em larga escala contra a Covid-19 só deverão começar em meados do próximo ano. e a refrigeração das vacinas a temperaturas baixas é um sério desafio para o continente, disse o diretor do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças de África, John Nkengasong. Nkengasong disse estar preocupado que os países africanos não tenham acesso à vacina de modo atempado, afirmando esperar que isso aconteça em meados do próximo ano. O especialista disse que a África tem que ultrapassar problemas logísticos, nomeadamente a falta de fornecimento de energia, acrescentando que a vacina a ser desenvolvida pela companhia AstraZeneca é a melhor hipótese para a África, porque não requer temperaturas tão baixas de armazenamento como as outras desenvolvidas pelas companhias Pfizer e Moderna. Nkengasong disse que a sua organização planeia eventualmente vacinar 60% dos africanos. A África do Sul anunciou ter planos para comprar de imediato vacinas para 10% da sua população. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos proibiu o Estado de Nova Iorque de aplicar restrições a igrejas e templos religiosos devido à pandemia do coronavírus. Anteriormente, o Estado de Nova Iorque tinha decidido não aplicar essas restrições depois de protestos da Igreja Católica e judeus ortodoxos. O Tribunal emitiu a decisão depois dos queixosos terem afirmado que o Estado de Nova Iorque poderia impor essas medidas a qualquer altura, apesar de ter decidido não as aplicar por agora. O Supremo Tribunal disse que as restrições são uma violação à Constituição, que garante a liberdade religiosa, fazendo notar que esses limites não são aplicados a negócios considerados essenciais, como supermercado e outros. O presidente do Parlamento da África do Sul aprovou hoje uma votação de uma moção de não confiança no governo do presidente Cyril Ramaphosa. A moção foi submetida por um pequeno partido, o Movimento de Transformação Africana, que tem apenas 2 lugares no Parlamento de 400 lugares. O ANC, Congresso Nacional Africano, controla 230 lugares, pelo que a moção, mesmo que aprovada por outros partidos da oposição, tem pouca possibilidade de ser aprovada. O maior partido da oposição, a Aliança Democrática, disse não apoiar a moção.
O presidente de Angola, João Lourenço, reuniu nesta quinta-feira com jovens que abordaram preocupações que têm a ver com o país. O nosso correspondente em Luanda, Koko Mukuta, diz que João Lourenço respondeu a muitas das questões. Esta é uma das peças de reportagem em destaque nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América. Os cabo-verdianos praticamente não serão atingidos pelo programa piloto de caução de vistos, o Visa Bond, do governo dos Estados Unidos, que vai entrar em vigor por um período de 6 meses a partir de 24 de dezembro. A garantia foi dada pela Embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde, que em um comunicado afirma que é um programa temporário que não se aplica a praticamente ninguém em Cabo Verde. O arquipélago foi incluído no programa piloto Visa Bond devido à alta taxa de cabo-verdianos cuja estada nos Estados Unidos ultrapassa o limite dos seus vistos americanos, segundo a nota. A partir da praia, detalhes com Eugênio Teixeira.
Jeff Daigle afirma que tal medida foca nos países em que os cidadãos têm níveis elevados de violação de prazos da estada ao abrigo da lei de vistos de turismo e de negócios, aplicando-se às pessoas que cometeram algum crime no quadro das leis norte-americanas. No entanto, diz o diplomata, estas pessoas podem requerer uma autorização especial caso tenham necessidade urgente de viajar para os Estados Unidos.
And so those people can still apply for a visa, and if there is a good reason for them to go to the United States, maybe they have an emergency, but they're able to request a special waiver to receive a visa.
Também o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, tranquiliza os cabo-verdianos, afirmando que essa medida não afeta a maioria dos cidadãos do país. O governante realça, no entanto, o trabalho que o Executivo tem feito em estreita articulação com as autoridades dos Estados Unidos da América, no sentido de incentivar os cabo-verdianos a cumprirem de forma escrupulosa o prazo estipulado para a permanência quando viajam de férias e negócios para o referido país.
Existe, que é conhecido, chamado Visa Bond, que foi divulgado, é um programa temporário que não se aplica praticamente a ninguém em Cabo Verde. E como os Estados Unidos da América disseram aí bem, nós temos vindo a trabalhar com o governo norte-americano para reduzir substancialmente os níveis de incumprimento dos nossos concidadãos cabo-verdianos. Quando recebem um visto para os Estados Unidos da América, têm que cumprir rigorosamente o prazo estabelecido para a estadia naquele país. O prazo estabelecido para a estadia naquele país.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. De Cabo Verde, Moçambique. Milhares de deslocados abandonaram os abrigos no campo de Nangua após a inclusão de um surto de diarreia que já fez 5 mortos nesta semana em Metuz, província de Cabo Delgado. Metuz, que acolhe o maior número de deslocados da insurgência nesta província. Detalhes com André Batista.
Os deslocados começaram a abandonar o abrigo no início da tarde de quarta-feira 25, após um tumulto no campo provocado pela morte de um líder local que era acusado de estar a espalhar a doença.
Comunidade é aquele mesmo. Depois de um lado viram um não sei com saco, as pessoas começaram a perseguir, fizeram, começaram a bater, que de um lado tem um outro senhor que bateu mesmo com um bloco na cabeça dali. A cabeça é aquele mesmo.
Diz a Voz da América um deslocado. As forças de defesa e segurança foram chamadas para repor a ordem no campo e dispararam balas reais e prenderam parte dos deslocados envolvidos na morte do líder, deixando o clima mais tenso no campo.
Está a causar morte. Não, até porque a parede de manhã todo o centro já tinha se desertado.
Contou a Voz da América um outro deslocado. Muitos dos deslocados disseram as nossas fontes. Abandonaram o abrigo e estão a deambular pelas ruas, carregando as suas trochas próximo ao local, enquanto outros se deslocaram mais para o sul do distrito, em busca de novos abrigos. O campo de deslocados estava deserto na tarde desta quinta-feira 26.
No período de manhã, toda a gente tinha saído lá do centro, alegadamente de que para nós não queremos viver lá por causa dessa situação, senão vamos matar, preferível voltarmos para a nossa terra, não sei quando. Estava espalhado quase a população por toda a parte. Até falava-se de que essa tarde iam incendiar as tendas.
A província de Cabo Delgado, que está a braços com ataques insurgentes há 3 anos, voltou a registrar uma nova faca deslocado desde o início de outubro. Mais de 70 mil alunos ficaram fora do ensino este ano nos distritos afetados pela insurgência em Cabo Delgado devido à morte de professores e o aumento da insegurança. André Batista, para a Voz da América.
André Batista, e a atualização sobre a situação de insurgência na província de Cabo Delgado. Muitos desses que fogem da insurgência em Cabo Delgado vão à vizinha Nampula, uma província que já reclama condições para acolher os deslocados. Reporta Adina Sualerre.
Em Nampula, cresce a cada dia o número de deslocados internos dos ataques terroristas de Cabo Delgado, atualmente com cerca de 37 mil, o que se mostra necessária assistência psicológica, porque a maioria dos deslocados carrega traumas entre crianças, homens e mulheres. São frequentes relatos de pessoas que viram seus familiares serem assassinados pelos terroristas. Vi o meu tio ser degolado, a cabeça virada para lá, cortado e espetado. As pessoas que praticaram o ato vestiam a roupa das FADEM. Fico a pensar e estou traumatizada. Foi de surpresa e imagino como foi, não consigo tirar da cabeça.
Nossa, eu cuido dela. Não dá como quem pagar, não dá como quem pagar. Mas entender que se pagar.
Faquearam o meu tio. Então, ele faqueou e logo ele matou aí mesmo, faqueado.
Nós lamentamos que haja mortes, não deve haver mortes. Estamos recordados que na mais recente manifestação, do dia 11, creio, 11 de novembro, houve um morto por quem fizemos um minuto de silêncio aqui no início deste encontro. As autoridades estão preocupadas. A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito que está em curso. Vamos aguardar que termine.
Foi assim que João Lourenço homenageou na manhã desta quinta-feira o estudante Inocêncio Alberto de Matos, morto na manifestação do passado dia 11 em Luanda.
Houve um morto por quem fizemos um minuto de silêncio aqui no início deste encontro. As autoridades estão preocupadas. A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito que está em curso, vamos aguardar que termine.
Foi assim que João Lourenço homenageou na manhã desta quinta-feira o estudante Inocêncio Alberto de Matos, morto na manifestação do passado dia 11 em Luanda. Entretanto, o humorista Costa Velola, mais conhecido por General Foi Já Tempo, que representou os artistas no diálogo entre os jovens e o Presidente da República, clamou por reconhecimento da classe artística no país.
Pedimos ao Sr. Presidente que preste atenção a este setor e que reduza os impostos, porque não é normal uma produtora de espetáculo pagar o mesmo imposto que uma Unitel ou uma Sonangol, quando não temos o mesmo nível de rendimento, Sr. Presidente.
Para Agostinho Camango, líder da juventude da UNITA, é importante a institucionalização das autarquias no país.
Excelência, queremos autarquias em 2021, em todos os municípios e em simultâneo.
Já o presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, Francisco Paciência, clamou por mais reconhecimento desta classe.
Mas até mesmo os líderes associativos não são tidos nem achados a quando da tomada de decisões de determinados assuntos ligados à classe. Estamos a falar propriamente do Conselho de Trânsito e Segurança Rodoviária, de que não constam nenhum líder associativo que trabalha com essas massas de taxistas, apesar de todos os dias dos líderes das associações.
Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, presente no encontro, apelou para um maior empenho na educação. João Lourenço pediu a colaboração de toda a juventude. Coque Mucuta, Luanda.
Cabo Verde é um dos 7 países que melhor tratam as raparigas, diz o relatório africano sobre o bem-estar da criança. Quão amigos das crianças são os governos africanos? Álvaro Lugero Andrade.
O arquipélago está na 6ª posição de uma lista designada a mais amigos, que inclui Maurícias, Tunísia, África do Sul, Seychelles, Argélia e Namíbia, que se distinguem por terem governos que oferecem proteção, provisão e participação das raparigas. Outro arquipélago lusófono, São Tomé e Príncipe, fica na 13ª posição como país amigo das raparigas. Na categoria de países razoavelmente amigos das meninas estão Angola, 21ª posição, e Moçambique, no lugar 26. A Guiné-Bissau, no lugar 43, figura na lista de países menos amigos. O estudo foi feito em 52 países pelo Fórum Africano de Políticas para a Criança, liderado pela moçambicana Graça Machel, que recorda que os governos deveriam criminalizar o abuso, a exploração e o tráfico de raparigas. A entidade independente exige também aos governos compromissos orçamentais para garantir a educação, saneamento, saúde sexual e reprodutiva, entre outros direitos. Para o Fórum, os governos africanos precisam de reconhecer que as 308 milhões de raparigas menores de 18 anos são os principais motores de transformação das sociedades, daí que o investimento nelas conduz a uma África pacífica e próspera.
No Uganda, a campanha para as eleições presidenciais de janeiro e no meio da pandemia, as orientações médicas parecem estar a passar ao lado. E até 14 de janeiro, as consequências podem não ser as melhores, enquanto a polícia parece agir apenas contra comícios da oposição. Álvaro Lugero Andrade.
A campanha aumenta de intensidade em direção às eleições de 14 de janeiro, mas nas ruas parece que não se está no meio de uma pandemia. Em muitos comícios, as pessoas ignoram o distanciamento físico e o uso de máscaras. As autoridades eleitorais têm pedido aos 11 candidatos à presidência que assumam a liderança e incentivem as pessoas a ajudar a controlar o vírus.
A primeira declaração é para as pessoas. Por favor, coloquem as máscaras. Se vocês não colocarem as máscaras, eu não vou falar convosco. Por favor, respeitem o distanciamento físico. Respeito o distanciamento recomendado.
Uganda registrou até agora mais de 16 mil infecções e pelo menos 150 mortes. Num evento de campanha no norte do país, o presidente Yoweri Museveni, através de um tradutor, enfatizou que todos os candidatos deveriam realizar comícios com distanciamento físico, mesmo quando os dele atraem multidões.
Então essa falha de reunir as pessoas num momento tão perigoso é criminosa. E vamos lidar com essas pessoas que fazem isso.
Mas parece que as autoridades têm como alvo apenas a oposição. A polícia tem dispersado violentamente multidões que apoiam a oposição, enquanto os comícios do partido no poder não têm qualquer controlo. O Partido Plataforma de Unidade Nacional, liderado por Robert Kyagulanyi, mais conhecido por Bobi Wine, e o Fórum para a Mudança Democrática foram citados como aqueles que estão a desafiar as autoridades. Com multidões para ver Bobi Wine, cantos como estes são comuns. Joelz Venvoni, porta-voz do partido do Wine, diz ser difícil garantir o distanciamento físico e o uso de máscara a todos os seus apoiantes.
Essas pessoas que nos esperam à beira da estrada, por exemplo, o que se pode fazer com elas? São ugandeses que querem mudanças. Então, quando elas ficam à beira da estrada e acenam, para começar, eles não cometem um crime.
Em comunicado divulgado na segunda-feira, o Partido do Governo Movimento de Resistência Nacional disse ter instruído a polícia a dispersar quaisquer marchas realizadas por membros do seu próprio partido em todo o país. Os candidatos podem fazer campanha até 12 de janeiro, dois dias antes da eleição.
A capital do Ghana, a cidade de Accra, é atingida por cheias frequentes, apesar de uma série de promessas de políticos para resolver este problema. Alguns ganenses dizem que a questão será um fator-chave sobre eles quando chegar a altura das eleições gerais neste mês de dezembro. Ana Guedes.
Quando chove em Acre, alguns residentes em comunidades como a da Braca temem pelas suas vidas e meios de subsistência devido às enchentes. O problema é atribuído à mal traçada cidade, aos escotos pequenos e entupidos e aos moradores que constroem sobre ou perto de canais de água, deixando a água sem lugar para onde ir. A Cristiana Dosque diz que não tem escolha a não ser parar e tentar consertar o dano toda vez que ele ocorre.
Realmente chove, e quando chove, chove muito. Isso perturba-nos porque nos invade os quartos, toda a casa, e nós temos que limpar quando a chuva para.
Os moradores afirmam que os políticos prometem soluções e assistência, mas o problema continua com as enchentes ocorrendo várias vezes por ano. Alguns dizem, como Mohamed Musa, que o seu voto em dezembro dependerá da ação ou inação. Outros perderam a fé em que algo será feito.
Eu não vejo razão para votar. Para eleger alguém para chegar ao poder e continuar com o mesmo sistema? A mesma situação? Não.
Cada vez que chove, os resíduos de água, incluindo muito plástico, são transportados pelos ralos a céu aberto e despejados nas praias. O grupo sem fins lucrativos, a Plastic Funds, pressiona para que o problema das enchentes seja um foco político-chave e para que os políticos transformem as promessas em ações reais. Richard Kennedy.
Não podemos resolver os problemas das inundações em Acre com palavras. Há vidas que se perdem toda vez que chove, propriedades perdidas, encontramos alguns bens na praia, encontramos televisores e muito lixo eletrónico na praia.
O porta-voz da Organização Nacional de Gestão de Desastres, Jorge Aizi, disse que o governo trabalhou para resolver as inundações em Acre. Ele diz que há uma nova legislação para a sua agência supervisionar onde os edifícios são construídos e o novo projeto do Banco Mundial visa melhorar o risco de inundações e a gestão de resíduos em Acre.
Eu acredito que as coisas vão melhorar, mas para chegar a esse estágio, muito investimento deve ser feito. Muito investimento mesmo, especialmente em Acre.
Por enquanto, os afetados pelas cheias preparam-se para as próximas chuvas e esperam que os líderes tenham força de vontade para encontrar uma solução duradoura.
João Santa Rita, de seguida, e o desporto.
Na página esportiva, hoje vamos começar com a Liga das Nações do Futebol da Europa. Já temos os semifinalistas, que são França, Espanha, Bélgica e Itália. Faz sentido, quase que podemos dizer que são os suspeitos do costume. É, França, Espanha, Itália, suspeitos do costume. A Bélgica agora é o número um nos rankings da FIFA. Ontem, Bélgica bastava-lhe um empate e ganhou. Bateu a Dinamarca por 4-2, com dois golos de Romelu Lukaku. Itália foi à Bósnia ganhar por 2-0, um golo em cada parte, e juntou-se assim aos quatro que vão disputar o título. Meias finais, a 6 e 7 de outubro do próximo ano, Afinal, é no dia 10. Ainda falta muito tempo. O local ainda não foi decidido, mas deverá ser em Itália. Um aviso, contudo, para os amantes do futebol e para os jogadores. O próximo ano vai ser um ano de muito, muito trabalho para os jogadores dos grandes clubes e nações do futebol. Assim, vamos a ver. Em fevereiro, Campeonato do Mundo de Clubes no Qatar. Isto numa altura em que estão ainda a decorrer os campeonatos na Europa. Temos também jogos de qualificação para o Mundial das Seleções, que começam em março. E depois temos o Euro, a Taça das Nações da Europa em junho e julho. E depois, claro está, a Liga das Nações, as meias-finais e a final em outubro. Vai ser a doer e os clubes de certeza que não vão gostar a ver os seus melhores jogadores a andarem de lado para lado através do mundo e alguns deles, sem dúvida, a lesionarem-se. Ainda ontem, a salientar a vitória da Holanda sobre a Polónia por 2-1, num jogo marcado pelo golo da Polónia por Josh Kiak. O jovem agarrou a bola a pouco mais de 50 metros da baliza, do lado esquerdo, junto à linha lateral, arrancou, bye-bye, deixou para trás toda a defesa da Holanda, fletiu para o centro da área e pôs a batata na capoeira. Grande golo individual, foi o primeiro golo do jogo, mas a Polónia acabou por perder por 2-1. A Holanda tinha que ganhar, mas infelizmente para os holandeses a Itália também ganhou, portanto a Holanda não se qualifica. Ontem a salientar duas cabazadas na Liga das Nações. Sérvia pôs 5 batatas na capoeira da Rússia sem resposta. Inglaterra deu 4 à Islândia também sem resposta. Eram jogos que já não contavam para nada.
Em destaque nas notícias hoje, pela primeira vez, secretário de Estado americano visita colonato israelita. Etiópia acusa diretor da Organização Mundial de Saúde de apoiar ativamente rebeldes na província de Tigray e pelo menos 7 mortos em manifestações na capital do Uganda. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel, nós voltaremos amanhã. Dentro de instantes, o Álvaro Lugier Andrade e a terceira e última parte da nossa emissão. Boa noite.
Every day, every night, 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 every day, every night Jesus me fatigue. Vamos só dele, meu. Jesus me fatigue.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 26 de novembro de 2020, dia de ações de graças aqui nos Estados Unidos. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos também na nossa página na internet, voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet, igualmente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Se quiser falar connosco, pode ainda fazê-lo através do nosso número no WhatsApp, +1 908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu. Edição e apresentação, Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade mundial, a Amnistia Internacional confirma massacre de centenas de pessoas na Tigreia. Presidente do Burkina Faso foi reeleito na primeira volta. Centenas de oficiais das Forças Armadas da Turquia condenados à prisão perpétua. Quinta-feira da Voz da América é dia de dois R's, análise sobre um tema africano, mais à frente com a Ana Guedes. Vamos começar em Moçambique, mais precisamente no centro do país. A província de Nampula começa a receber deslocados de guerra de Cabo Delgado. No entanto, como nos diz a nossa correspondente Adina Soalerre, em Nampula, a província não tem condições para receber tanta gente.
colocado. Isto não é bom para ninguém. Denota uma enorme falta de diálogo na fama e está a estragar os filhos porque está a corrompê-los. Isto não é caminho a seguir.
Entretanto, muitos dos supostos beneficiários já vieram a público rejeitar a oferta, cuja iniciativa foi atribuída ao Conselho Nacional da Juventude. O ativista Dito Dali é dos que se manifestam desinteressados por esses bens.
O meu nome foi arrolado nessa lista de forma injusta, irresponsável. Nunca fui consultado por ninguém. Não conheço os meandros dessa lista. Ninguém falou comigo. Não deleguei poderes a ninguém para que o meu nome figurasse nessa lista. Eu, desde o ano passado, 2019, que estou desempregado, fui removido da função pública por causa das minhas possíveis posições. De onde é que encontrarei dinheiro para pagar aquela carne? Primeiro ponto. Segundo, eu não gosto de viver nesses projetos aí, dessas construções dirigidas pelo Estado. Nunca gostei. Gosto de viver uma vida minha, de liberdade.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Agora, como é quinta-feira, é o momento da Ana Guedes chegar com a rubrica Dois Erros.
Há uma campanha em curso, uma campanha internacional em curso para a devolução ou restituição de artefactos africanos retirados, comprados, adquiridos durante a época colonial e que se encontram em várias coleções privadas, em museus. Raul, de facto isto é um debate contencioso, mas olhando para trás, como é que chegamos aqui?
É um debate que tem praticamente 100 anos e que começa com a escola dos Annales em França, do Marc Bloch e do Lefebvre. E o que Bloch e Lefebvre, a partir de 29, sugerem é que a história saia do positivismo, saia da história dos vencedores, da história das grandes batalhas, dos reis, das personalidades, etc. E vai depois desaguar, no maio de 68, com o Jacques Le Goff e o Pierre Nova, naquilo que marcou a historiografia de esquerda desde então, que é a procura da história dos povos sem história. E não é por acaso que este debate é reiniciado novamente por Emmanuel Macron, precisamente num discurso no Burkina Faso, que é, se nós hoje formos a ver o que é a história do Burkina Faso antes da colonização da França, não existe essa história. Ou essa história não está escrita, até porque também se era uma história, a tradição oral era fundamental ou marcante nas sociedades africanas. E, portanto, o Emmanuel Macron reativa este debate a partir de novembro de 2017 e é a partir daí que começam depois a haver os relatórios e a haver as perspectivas dos vários historiadores, das várias tendências, e desde logo nos debatemos com questões como a lei da França ou a lei de países europeus que não permite a alienação desse adquirido histórico. Vêm depois questões como colecionadores privados que adquiriram legalmente, pagaram, compraram essas obras e, portanto, agora seriam expoliados das mesmas. Há também o argumento de que, mas vamos devolver o que a quem quando esses impérios, essas sociedades, essas comunidades já não existem. Esboroaram-se pela história, pelos dias afora, pela diacronia da história, pela colonização, etc. O que eu creio que vai acontecer a partir de agora é estes artefactos históricos, este material, este acervo, passar a ser uma moeda de troca na política externa dos países europeus e na diplomacia dos países europeus. Portanto, há aqui mais uma carta que se pode jogar, no sentido em que em determinados acordos os países africanos podem impor essa devolução de determinados artefactos que sintam que são cruciais para a sua para reescrever a sua história, para o resgate da sua memória, etc. Creio que, mais uma vez, isto vai ter aqui uma conotação política e vai ser uma moeda de troca política.
Rui, concordas? É, de facto, pode ser uma moeda de troca política, diplomática, porque para além dos fatores culturais, dos fatores antropológicos, Sim. há, de facto, fatores políticos aqui envolvidos entre as ex-potências coloniais e os ex-colónias.
Eu concordo totalmente e até iria mais longe, não é? Emmanuel Macron, quando ele faz a declaração do Agadougou em 2017, em que aborda exatamente esta temática e a possível devolução, restituição, entrega e os termos, depende das posições que cada um toma relativamente a esta matéria, isto acaba por ser, digamos, uma decisão política de Emmanuel Macron, que na mesma ocasião ele também tentou pôr fim à dita França à África. É, tal como o Raul diz, um instrumento diplomático, mais da parte da França, mas também a ser muito utilizado da parte de alguns países africanos, mas também não podemos esquecer esse aspecto, dado o movimento que tudo isto está a gerar, principalmente em África, da exploração populista e nacionalista em África. Ou seja, Emmanuel Macron, o presidente francês, entretanto outros países como a Holanda, a Inglaterra também, e mesmo Portugal, já estão a abordar a própria questão, mas Emmanuel Macron aqui abriu uma caixa de Pandora cujos efeitos e as consequências a gente ainda não pode perspectivar. Isto porquê? Porque todo este património que se diz africano, nem é europeu, é património da humanidade. Cabe agora a determinados países, independentemente se forem africanos, europeus, americanos ou asiáticos, de ter as melhores condições para o preservar e para o conservar. Isto é que devia ser o ponto fulcral e pôr de parte os populismos e os nacionalismos e a instrumentalização política destas questões. Mas vai ser, sem dúvida, um instrumento diplomático que tem em si uma grande dose de hipocrisia. Porquê é que eu digo que tem uma grande dose de hipocrisia? Porque se sobrevoarmos os 54 países que constituem o continente africano, vamos tentar identificar os museus realmente capacitados para acolherem este tipo de obras centenárias, algumas milenares, cuja tradição muitas vezes eram em madeira, em terracota, portanto com uma conservação extremamente delicada. Mas tem que se falar destas, digamos, destas condições para acolher este património da humanidade, sublinho eu novamente. E quando eu falo na hipocrisia, um dos países envolvidos nesta questão e a exigir o retorno das suas obras tradicionais, obras de arte, obras reais até, um dos países, tal como está o Benin, está o Senegal muito empenhado nesta ação. Mas o Senegal, ele mesmo, tem um instituto, o INFAN, que é o Instituto Fundamental da Arte Negra em Dakar, em que reagrupa desde o período colonial francês, tanto que o INFAN antes chamava-se Instituto Francês da Arte Negra, manteve exatamente a mesma, e reagrupa milhares de objetos da antiga África Ocidental Francesa, que o Senegal recusa a devolver aos países de origem. Porquê é que o Senegal recusa devolver esta arte, este património aos países de origem e exige, por outro lado, à França que devolva o seu património que está nos museus franceses? Portanto, aqui há muito de hipocrisia, há muito de política e há muito, obviamente, de instrumentalização diplomática.
Recentemente, um ativista congolês e quatro outros que o acompanhavam estiveram em tribunal porque tentaram retirar do museu francês um poste funerário africano.
Ele disse que era parte de uma campanha de protesto contra, entre parentes, o roubo durante a era colonial. Será que isto, apesar de ser moeda de troca, apesar de alguma hipocrisia relativamente à forma de se tratar, de olhar para este tema, isto poderá voltar a acontecer mais e mais e, de alguma forma, ser uma forma de pressão sobre museus, sobre governos, para resolverem este assunto delicado?
Exato. Nós que tratamos sempre da questão do terrorismo e da segurança, falamos muito em lobos solitários. Olha, está aqui uma nova forma de os próprios Estados africanos fomentarem a formação ou a criação de condições para que surjam estes lobos solitários que não têm nada a perder e que depois tomam este tipo de atitudes, vão ao tribunal, são condenados, mas também a grande importância ou a grande preocupação destas pessoas é aparecerem na primeira linha do relatório de segurança que os presidentes, os primeiros ministros de todos os países recebem logo quando estão a tomar o pequeno almoço. E assim saem do anonimato e quando saírem da prisão num país europeu poderão ser elevados a heróis nacionais nos países de sua origem. E, portanto, este é mais uma moda que pode pegar, sem dúvida, que é um argumento também interessante neste debate, que é o seguinte: os próprios museus e os curadores dos museus também têm o argumento de, bom, se formos devolver as obras de arte que nós temos aqui, o nosso museu fica vazio. E, portanto, este é mais um argumento europeu para não se devolver em massa, ou para não se chegar a um acordo para que haja uma devolução total do acervo, o que reencaminha novamente o debate para a moeda de troca política e diplomática.
Eu iria mais longe sobre esse episódio que a Ana referiu. Isso aconteceu no Museu de Quebranly. O Museu de Quebranly, em França, é um museu que está apenas vocacionado para a arte africana, pacífico, digamos, o tipo de arte não europeia, muito específica, que erradamente até alguns chamavam artes primárias. Foi uma iniciativa até do antigo presidente francês Jacques Chirac. Quando essas cinco pessoas, não foi um só, foram cinco pessoas, fizeram isso, essa ação foi uma ação para mediatizar essa causa e esse militantismo do retorno das obras de arte africanas à África e foi mais para mediatizar. Eles fizeram direto através do Facebook e teve um certo impacto, não deixou de ser uma violação do museu, não deixou de ser, digamos, uma violação até do espaço de preservação dos objetos. Mas é um movimento que está verdadeiramente em evolução. No entanto, os governos estão, de certa forma, muito cautelosos sobre as consequências, porque a gente não pode só falar da África na devolução dos objetos de arte e dos objetos de culto, e não só, que estão nos museus europeus, mas isto pode ter consequências larguíssimas, largas, e criar uma saga sem fim. Por exemplo, se há países africanos que exigem à França, que exigem a outro país qualquer, a devolução de objetos supostamente do próprio país, porque é que eu digo isso supostamente? Porque a configuração geográfica e as fronteiras destes países mudaram, entretanto, desde há 500 anos, desde há 200 anos. Há também a mobilidade das etnias e a partilha das etnias entre dois Estados. É muito complexo definir a origem exata. Em outros casos é fácil, porque a etnia ou o culto é específico ao próprio país. Portanto, temos aqui já um leque da complexidade da devolução, mas vamos imaginar que se vai criar um precedente, quase com esta devolução simplista, diria eu, deste património. Portugal, então, teria toda a legitimidade de exigir à França o património que foi pilhado em Portugal durante as invasões napoleónicas e que está hoje em coleções privadas e que está hoje no Museu do Louvre. Ou seja, estamos a abrir um precedente que todos os países podem exigir a todos os outros pelos quais foram invadidos exatamente a mesma situação. Isto tem que ser regulamentado, tem que ser estabelecido critérios, uma metodologia, grupos de trabalho, identificação das peças, encontrar a traçabilidade desses objetos, a real origem e depois todos os aspectos jurídicos, tal como o Raul referiu. Uma coisa é um museu respeitar uma ordem governamental e devolver determinados objetos a um país que terá ter condições para receber esse património da humanidade, volto eu a referir, e outra coisa é expropriar alguém, um colecionador, por exemplo, que ele próprio adquiriu esses objetos. Muitos dos objetos que chegaram hoje aos museus foram oferecidos por chefes locais, por exemplo, a missões religiosas. Não entram no quadro do que é habitualmente só referido, que são espólios de guerra e de ocupação, ou seja, fruto de pilhagens durante a ocupação, durante o período da colonização. Não, houve objetos que foram entregues, oferecidos e por vezes até trocados, numa situação completamente pacífica e muitas vezes para celebração de acordos e tratados. Tudo isso precisa de ser identificado, tudo isso precisa de ser identificado para que seja exatamente a devolução pretendida ou não. Daí toda a problemática que gira em torno, digamos, desta matéria, e voltamos ao relatório que até foi o presidente francês que pediu a Benedito Savoie e ao professor senegalês Kelvin Sarr, que resultou no que se chama o relatório, não é? Restituir o património africano, uma nova ética relacional. Tem que ser mais preciso e específico nas modalidades da restituição, nas exigências da conservação no local de destino, repito, por ser património da humanidade, e que objetos, não é? Não se vai agora de devolver todos os objetos que a Europa e os países europeus receberam da África, independentemente das circunstâncias em que os receberam, por vezes de extrema violência, o caso das pilhagens e dos espólios de guerra, e outros foram ofertas para selar acordos e foram mesmo até adquiridos por alguns colecionadores.
Eu até estou a ver um cenário de, numa hipotética devolução massiva de acervos completos a determinados países, essa devolução ser ela própria motivo de altercação social no país receptor. Porque estes objetos, isto entra aqui também num mercado, numa máfia, num mercado muito fechado, muito clânico, de certa forma.
Na recepção dos objetos em África, porque há muitos que receiam.
Exatamente, haver uma disputa, era a disputa, a palavra que me faltava.
Do objeto e a garantia de não vender a colecionadores russos ou chineses.
Exatamente.
De ouro, desses objetos.
Exatamente.
Rui Neumann e Raul Braga, Pisse, como sempre, muito obrigada.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita com o resumo das notícias.
As autoridades militares na Etiópia deram ordens para se completar o que chamam da última fase de uma ofensiva contra a capital da região de Tigré, após as autoridades locais se terem recusado a renderem-se conforme um ultimato de 72 horas dadas pelo governo da Etiópia. As forças governamentais deverão agora iniciar uma ofensiva em direção à capital, Mekele, habitada por cerca de 500 mil pessoas e grupos de direitos humanos manifestaram preocupação com a situação dos civis. Entretanto, um investigador da Organização de Direitos Humanos Amnistia Internacional disse hoje que forças da Frente Popular de Libertação da Tigreia foram responsáveis pelo massacre de centenas de civis de etnia Amara na cidade de Maikadra. Na terça-feira, a Comissão de Direitos Humanos da Etiópia, ligada ao governo, disse que pelo menos 600 pessoas tinham sido mortas.
Testemunhas disseram que milícias, polícias e mesmo civis da etnia tigreia, armados com katanas, tinham atacado os amaras na cidade. O recém-nomeado administrador da cidade disse ter havido uma tentativa de limpeza étnica contra a comunidade amara, descrevendo o que viu como um verdadeiro inferno. Contudo, outros refugiados disseram que soldados governamentais massacraram civis quando entraram na cidade. O líder da Frente Popular de Libertação da Tigreia, Debret Sion Gebre Michael, negou responsabilidade das suas forças. O presidente do Burkina Faso, Roch Kabore, foi reeleito com uma vantagem confortável, indicam resultados preliminares das eleições presidenciais de domingo. Os resultados, anunciados pela Comissão Eleitoral, dão a Kabore 57% dos votos, com os seus mais diretos rivais, Edi Komboigo e Zirian Diabré, a obterem 15,48% e 12,46% dos votos, respectivamente. Analistas previam uma votação mais renhida. Os oponentes do presidente têm manifestado dúvidas sobre a validade das eleições, mas a Comissão Eleitoral e uma missão de observadores internacionais disseram não se terem registado irregularidades de impacto. Um tribunal de Ankara condenou hoje apenas de prisão perpétua, no total, 337 pessoas, na maioria oficiais e pilotos militares, no principal julgamento relacionado com uma tentativa de golpe de Estado falhada de 2016. Eles foram considerados culpados de tentativa de derrubar a ordem constitucional, tentativa de assassínio do presidente e homicídios voluntários. A maioria dessas pessoas, condenada à prisão perpétua agravada, que inclui medidas mais rígidas de detenção e substitui a pena de morte abolida em 2004. Entre as centenas de condenados estão os pilotos que bombardearam vários importantes locais na capital Ankara, como o Parlamento, e oficiais militares que lideraram o golpe na base militar de Ankitchi. Este foi considerado o principal julgamento relativamente ao golpe fracassado de 15 a 16 de julho de 2016.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No ano de 1621, num dia entre 21 de setembro e 11 de novembro, 53 homens, mulheres e crianças inglesas juntaram-se às cerca de 90 tribos nativas americanas num banquete para dar graças pela sua primeira colheita na sua nova casa, na então colónia Plymouth, atual estado de Massachusetts. Eles tinham muito a agradecer. No ano anterior, em meados de novembro de 1620, eles faziam parte de um grupo de 102 colonos e 30 tripulantes que chegaram às costas da América do Norte a bordo de um navio chamado Mayflower. Eles eram puritanos, separatistas religiosos considerados radicais e, portanto, ilegais, de acordo com o governo da Inglaterra, seu país natal. Cansados da perseguição na Europa, eles se dirigiam à colônia da Virgínia quando o inverno rigoroso forçou-os a lançar âncora em Cape Cod, a mais de 350 quilômetros a nordeste do destino escolhido. No entanto, os esperançosos colonos decidiram estabelecer-se no continente do outro lado da baía do seu ancorador original, em Cape Cod, e começaram uma comunidade onde podiam viver de acordo com as suas próprias crenças religiosas. Aquele primeiro ano foi difícil e quase acabou com a colónia antes de criar raízes. Nesse período, quase metade dos 102 colonos morreu devido à fome, doenças e às duras condições climáticas. Mas o verão trouxe uma boa colheita e no outono 22 homens, 4 mulheres, 9 meninos adolescentes, 5 meninas adolescentes e 15 crianças sentaram-se para comemorar com seus vizinhos nativos em Wampanoag. Massachusetts não foi o primeiro estado a celebrar o Dia de Ação de Graças. Numerosos documentos históricos indicam que exploradores espanhóis e outros colonos ingleses celebraram serviços religiosos de ação de graças na Flórida, no Texas, no Maine e na Virgínia, muito antes de 1620. No entanto, essas foram celebrações locais e isoladas que não sobreviveram ao teste do tempo. Assim, graças ao lobby vigoroso do estado de Massachusetts, o Dia de Ação de Graças moderno foi oficialmente estabelecido em todos os estados americanos em 1863, através de uma proclamação do presidente Abraham Lincoln. A celebração foi transferida para a quarta semana de novembro pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. O Dia de Ação de Graças começou como uma oração de gratidão dos imigrantes que, se não fosse o apoio dos seus vizinhos nativos, provavelmente não teriam sobrevivido ao primeiro ano da América do Norte. Hoje, Embora o Dia de Ação de Graças seja tradicionalmente uma reunião de família e de amigos, a ameaça à vida e à saúde causada pela pandemia da Covid-19 fará com que muitos festejem em casa sozinhos, mas mais uma vez vão agradecer pela oportunidade que têm de um futuro brilhante. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América em português. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.